Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. Nós tivemos nossa conferência de pastores e líderes nessa de quinta até sábado. Quantos estiveram participando conosco? Então tivemos na sexta-feira à noite a nossa festa lá no Goiânia Arena, foi sensacional. Quantos estavam na festa? Só para eu ver aqui, a maior parte dos irmãos estava lá na festa. Mas não estavam todos, porque nem caberia lá no ginásio também se todos tivessem ido. Nós chegamos a 1.370 igrejas na vinha. Não chegamos às mil videiras como eu gostaria. Chegamos a 907, mas eu não estou na fossa, não. Não estou assim lá em casa, assim, amargurado com a vida, não. Ok? Mil é mais bonito, mas 907 também é bonito, tem a sua beleza. Ok? Mas vamos chegar em algum momento do ano que vem. Como o título dizia, a videira rumo às mil igrejas. Nós estamos ainda rumo e vamos passar em nome de Jesus. Nessa conferência nós lançamos dois livros que na verdade são transcrições de mensagens que você já ouviu aqui. Um é Prosperando em Tempos de Crise, que nós vamos meditar juntos como igreja, como devocional na nossa semana da virada. E o outro, Transformai-vos, são mensagens também que foram ministradas aqui e que eu recomendo que você leia. Se você não veio à conferência e você quer ouvir o que foi ministrado, está disponível um DVD com os MP3, você pode ouvir. Mas se você não quer apenas ouvir, nós temos também o vídeo das pregações, você pode ver o pregador pregando, né? Está disponível também no Ministério da Palavra. Está tendo alguma interferência aqui. Localizou? Você pode pegar lá no Ministério da Palavra. Amém? Quero lembrar os irmãos, quem esteve ministrando conosco na conferência foi o pastor John Bevere, que nós chamamos aqui carinhosamente John Bevere. E não foi coincidência, nós havíamos já sugerido como livro dessa quinzena do Clube do Livro, o livro dele que se chama Extraordinário, um livro que fala a respeito da graça de Deus, um livro realmente muito bom, apesar de parecer assim bem grosso, você pode ficar um pouco às vezes desanimado de ler, mas você deve se lembrar que a nossa sugestão é que você leia um capítulo só por dia, só um por dia. Se você tiver disciplina, antes de dormir, pegar o livro, ler o capítulo, você vai gastar no máximo uns 20 minutos para ler esse capítulo. Se você fizer isso todo dia, você vai ser enriquecido muito. E no final do ano você terá lido pelo menos 25 livros. Você vai estar muito acima da média dos evangélicos que leem 6 livros por ano. Você vai ler 25. E nem se compara com a média brasileira, que é só 2. Você vai ler mais de 10 vezes mais do que um brasileiro. Isso vai fazer diferença na sua vida, pode ter certeza. Inclusive na sua vida profissional. Irmãos, nós temos tantas perguntas aqui, eu gostaria tanto de respondê-las, mas hoje é dia de ceia, são muitas perguntas, eu louvo a Deus pelos irmãos, oh Deus, vou responder algumas só, as outras vou responder domingo que vem, não vou jogar fora, tá bom? Pastor, confusão na minha célula, oh Jesus. Durante uma reunião da minha célula, a anfitriã conduziu uma confissão do Salmo 40. No verso 17, fez a afirmação: eu sou pobre e necessitado. Um irmão ficou indignado e disse: eu não sou pobre e necessitado. E causou dúvida e confusão. Cada um sabe de si mesmo, por que a confusão? Se ele fala que não é, glória a Deus. O irmão, inclusive, usou o seu nome, em nome do Aloysio, eu te ordeno agora. Oh, Jesus poderoso. Usou o meu nome, amém. Vamos ver, fiquei curioso agora. Usou o seu nome dizendo que o Senhor aconselharia que quando isso acontecesse, a gente deveria resistir. Sei lá. Resistir o quê? O irmão? Como líder, fiquei sem ação, eu entendo. não acho que o Senhor pensa assim. Nem eu entendi o que, que eu penso aqui. Pastor, então, como é que fica esse texto? O irmão ficou muito bravo. Gostaria da sua opinião. Bom, o versículo é muito conhecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quantos conhecem esse versículo? Muito, projeta, por gentileza. Salmo 40, verso 17, versículo muito conhecido. Salmo 40, 17. Eu preciso de alguém hoje lá atrás que seja bem rápido para achar referência. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Onde está a confusão aqui? Não sei, mas eu tenho uma ideia. A confusão aqui é o seguinte. Pastor, o senhor já ensinou, lá em 2 Coríntios diz, que ele se fez pobre para que nele fôssemos o quê? Enriquecidos. Quantos creem que foram enriquecidos nele? Também lá em Filipenses 4, diz o quê? 4:18. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas. Então preste atenção. É claro que se Deus cuida de nós, então nós não vamos ser necessitados mais. Então, a segunda parte do versículo resolve a primeira. Você pode ser pobre e necessitado, mas não precisa continuar assim. O Senhor vai cuidar de você. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das suas necessidades. Agora, você não tem que se contentar em dizer, eu sou pobre, é assim que eu sou, é assim que eu vivo. Não, não. Você era assim. Você estava assim. Mas agora, o meu Deus cuida de mim. Essa é a sua confissão agora. Então, não enfatize demais o seu pobre. Enfatize, ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. E por causa disso, nada... Então, você não precisa dizer, eu sou pobre, necessitado. Não. O Senhor vai me suprir. Você escolhe onde você quer colocar a ênfase. Quando estão compreendendo o que eu estou dizendo. Bom, espero ter ajudado no debate que teve na célula. É natural que isso aconteça. Mas quando usar o meu nome, tenha cuidado. Porque, você sabe, certa vez uns jovens resolveram expulsar demônio no nome de Paulo. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o endemoniado falou, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas e vocês? Quem vocês são? E deu um couro neles, e tirou a roupa deles, e eles fugiram pelado. É só uma advertência. Tenha cuidado. Vamos lá. Pastor, bom dia. Sabemos que o sábado está entre os 10 mandamentos, mas não se comenta muito a respeito de guardá-lo. O que o Senhor orienta? Eu oriento que você já foi liberto da lei. Você já foi liberto de todos os 10 mandamentos. Aí você fala, pastor, então eu não tenho mais, eu estou autorizado a matar, estou autorizado a roubar, estou autorizado a cobiçar, estou autorizado a adulterar. Não, você agora vai cumprir a lei, mas não porque você está debaixo da lei, mas porque agora está debaixo de uma outra lei superior, que é a lei de Cristo. Amém? Então Paulo diz que você não está mais debaixo da graça. Debaixo da lei. Qualquer discussão agora a respeito da lei não nos diz respeito mais. Cristo agora é que é a minha vida. Então você não tem que preocupar com o dia da semana mais. Cristo é que é o seu descanso. Você não tem mais que preocupar com vencer o pecado. Ele vence em você. Mas não quer dizer que você vai viver no pecado. Não. De jeito nenhum. A questão é que agora você foi conquistado pelo seu amor. E por causa disso, o pecado não tem mais domínio sobre você. Pastor, tem alguém que quer trabalhar no abrigo da igreja. Ok, procure aqui na frente, minha esposa. Ela vai orientá-lo. Bom, aqui tem uma pergunta meio longa, vou deixar para semana que vem. Pastor, crianças vão para o inferno? Essa pergunta está no, a resposta está num livro que eu escrevi também, A Criança e o Mover de Deus. Então você vai comprar o livro. Eu ando impossível com esse negócio, né, irmão? Semana passada alguém perguntou aqui do João Marcos, Eu indiquei meu livro, e acredita que vendeu? Pois hoje eu vou indicar outro. Não vou responder essa pergunta, você vai ler o livro. Está lá. Pastor, minha filha de 9 anos não tem muito interesse pelo ensino para as crianças. É normal, tem crianças que são precoces, ok? Então tem crianças de 10, 11 anos que não querem participar da salinha de criança. Eu quero dizer que eu entendo perfeitamente isso. Tem criança que é assim, e ela quer me ouvir aqui. E você não deveria encarar isso como um drama, né? Encara isso com naturalidade. Procure persuadi-la. Mas se ela realmente quer muito me ouvir, deixa. Pastor, não fala isso hoje não, ela está aqui do meu lado. Agora acabou minha... Não, você vai obedecer sua mãe e seu pai. Ok? Pastor, eu tenho conversado e explicado a ela a importância de ouvir, ler e estudar a palavra, como eu e o pai dela fazemos. Às vezes, eu a vejo se derramar quando oramos em casa. Que lindo! Ou quando oramos no quarto juntas. Outras vezes, peço para ela orar na hora do almoço ou numa pequena reunião, e a oração dela me parece meio desconexa e vazia. Mas é só a sua opinião, porque você já tem 40 anos, ela tem 9. 9 anos é um pouco diferente a oração mesmo, ok? Você tem que ter paciência. Ela vai ganhar essa fluência com o tempo. Não cobre isso dela. Pastor, devo obrigá-la a participar das coisas da igreja? Essa é uma pergunta frequente, não é? Pastor, se eu obrigar meu filho a participar das coisas da igreja, ele não pode criar raiva da igreja? Eu só te faço uma pergunta. Você obriga ela a ir para a aula todos os dias? Ou de vez em quando, de manhã, ela acorda e fala, não quero ir para a aula hoje. O que você fala para ela? Ah, tá bom, amorzinho, você não quer, tudo bem. É assim que você fala? Você olha para ela e fala, você vai sem querer, ô comadre. Você vai sem querer. Mas eu não quero. Aí você vai no carro em conflito. Será que ela vai odiar a escola? Será que ela vai odiar essa matéria? Ela já odeia sem você falar nada. Você fala em matemática para ela, ela dá um trelelê. Você fala em física, ela dá quase uma urticária. Entendeu? Mas você obriga a si mesmo. Então não tem problema. É melhor ir para o céu na marra do que para o inferno de boa vontade. Essa é sempre minha posição. Minha posição é sempre essa. Foi para o inferno espontaneamente. Ah, que graça que tem isso. Não queria ir para o céu, meu pai me levou assim mesmo. Está de bom tamanho para mim. Eu estou concordando com isso. Então aqui é que ele vai ouvir a palavra. É importante que ele ouça. Então você deve sim trazê-la para ouvir a palavra. Como posso fazê-la ser mais profunda em Deus? Você não tem esse poder, ninguém tem. Deixa ela ter a história dela com Deus. Nossos filhos têm direito de ter a história deles com Deus. É a história do tratamento deles e Deus. Às vezes queremos interferir nisso, não interfira. Deixa ela ter seus motivos de oração, suas crises. É isso que vai fazê-la profunda. Agora, crianças de 9 anos profunda, me parece uma coisa meio doentia. Ninguém é profundo com 9 anos. Eu conheço poucos cinquentões profundos. Poucos da minha idade são profundos. Imagina os de 9. Então, não espere que a sua filha seja profunda. Pastor, não abra mão dela ser uma flecha que atingirá o seu propósito de vida. Amém, essa é a sua atitude, Deus vai honrar você. E a sua filha é bem-aventurada de ter o pai e a mãe que tem. E ela vai valorizar isso em algum tempo, pode ter certeza. Eu vou responder as demais na semana que vem, eu prometo. Vou guardar. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. Bom, alguns irmãos estão sempre reclamando que não conseguem encontrar o seu envelope lá no painel. Nós temos um irmão, às vezes é um aluno, às vezes é um obreiro, que fica lá para ajudar você, ok? O que acontece às vezes é que irmãos vêm e pegam o seu envelope, ele pega normalmente assim um monte, né, da letra, e às vezes na hora de devolver ele se perde um pouco e põe no lugar errado, ok? Isso é muito, muito comum acontecer, por isso que tem alguém lá para ajudar você. Agora nós vamos multiplicar os prédios, então vai diminuir um pouco os envelopes de dízimo ali, vai facilitar para você, mas eu espero que depois vai aumentar de novo em nome de Jesus. Hoje é o primeiro culto de domingo dos nossos prédios. Quantos aqui vão para algum dos prédios? Olha, muito pouca gente, hein? Que coisa. Você que está indo para outro prédio, eu quero te convidar para continuar comigo aqui domingo de manhã. Não me deixa sozinho aqui. Ok? Não tem nenhum problema você vir aqui de manhã e ir à tarde no prédio onde você vai frequentar. Ok? É só para você... Bom, você já entendeu. 1 Coríntios capítulo 11. Olha que a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar a respeito da ceia. E antes que você feche a sua mente dizendo, eu já sei tudo sobre ceia, esse assunto já não me diz respeito, eu preciso advertir você de que a palavra que eu tenho para você hoje, eu raramente falo isso para você, mas hoje eu vou falar. Essa é uma palavra pastoral e apostólica. Por que disso? Porque muitos de nós não temos tido, ou talvez nós como igreja, não temos tido o devido encargo pela ceia do Senhor, e eu vou mostrar isso para você hoje, o que nós vamos fazer a respeito disso. Qual que é o propósito, ou um dos propósitos mais importantes da ceia? Vou te mostrar isso hoje também. Deus é amoroso, e você é muito amado do Senhor. Deus ama você muito. Deus quer que você, que o seu espírito esteja sempre em ebulição, cheio de vida, cheio de graça. Deus quer que a sua alma seja cheia de paixão, de vitalidade, de conhecimento dEle. Mas Ele também quer que o seu corpo seja cheio de saúde, para que você possa servi-Lo com alegria todos os dias da sua vida. Quantos dizem amém sobre isso? Nunca foi da vontade de Deus que vivêssemos debaixo de enfermidade, debaixo de nenhum tipo de maldição, nem enfermidade do corpo e nem da alma. Muitos vivem debaixo de depressão, debaixo de angústia, e pensam que é assim mesmo, que é normal. Não, não é a vontade de Deus. Você não foi criado para isso. Na verdade, você não foi nem criado para morrer. Você foi criado para ter vida, para viver eternamente. A morte foi uma consequência, uma das consequências da queda. Mas não foi só a morte a consequência. Também o pecado e a doença e a maldição entraram no mundo por causa da queda no pecado. Mas para isso Jesus também se fez gente. Ele se fez gente para, por meio da cruz, nos livrar de toda maldição. A Bíblia fala que Jesus é o último Adão e o segundo homem. O que significa isso? Projeta, por gentileza. Não precisa desmarcar 1 Coríntios 11. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Apenas leia no projetor. 1 Coríntios 15, verso 45. Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Por um lado, Jesus é chamado de último Adão. Por que o último Adão? Porque como último Adão, ele pegou tudo que era da humanidade, e da humanidade era o quê? O pecado, a rebelião, a morte, a enfermidade, a maldição. Como último Adão, ele pegou tudo isso e foi para a cruz. E lá na cruz, ele morreu e desceu ao inferno. Então ele levou tudo que era da velha criação para o inferno. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou, ele não é mais último Adão. Agora ele é segundo homem, porque ele é o primeiro de uma nova raça. Olha o que diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Verso 47: Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Mas olha que afirmação extraordinária. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Presta atenção. Jesus, como segundo homem, tornou-se o cabeça de uma nova raça. Antes você era semelhante ao primeiro Adão. Agora você é semelhante ao segundo homem, que é Cristo Jesus. Se tornou-se espírito cheio de vida. Amém? Isso significa que você faz parte de uma nova criação. Você não está mais envolvido naquela velha criação. Enquanto membro da velha criação, você vivia debaixo de enfermidades e maldições. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Dizem os comentaristas bíblicos, eu mesmo nunca contei, então vou acreditar no que dizem os comentaristas, que Jesus fez 33 milagres. 33 milagres ele fez. Desses 33 milagres, 28 estava relacionado com o nosso corpo. 28, mas aí estava incluído transformar água em vinho e multiplicar pão e peixe. Desses 28, 24 foi milagres de cura. Isso mostra exatamente qual era a ênfase que o Senhor dava, como ele dava importância a essa questão de ter uma vida saudável. Como isso é importante aos olhos do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos de ter fé, que a vontade de Deus é nos curar. Muitos irmãos não têm essa fé. Por que que houve essa confusão na célula? Porque alguns irmãos acreditam que é a vontade de Deus a doença. Acreditam que é a vontade de Deus que sejamos pobres e necessitados. Agora, isso é uma grande incoerência, porque se você crê que a vontade de Deus é a doença, e você crê que Deus é bom, então a doença é coisa boa. Por que você não fica alegre por ela? Por que não dá graça pela doença? Ser obrigado, obrigado por esse tumor. Agora, Deus sendo bom, mandaria para você uma coisa maligna. E outra coisa, olha para cá. Olha outra incoerência. Você crê que essa doença foi Deus que te mandou para te ensinar uma lição. Mas você não perde uma oportunidade de procurar um médico para te livrar da bênção de Deus. Qualquer um que aparecer com remédio, você quer se livrar rapidinho da bênção de Deus. Você não quer aprender lição nenhuma desse jeito. Por quê? Por que essa incoerência? Porque é mentira. Ora, preste atenção nisso. Jesus fez 33 milagres, mas ele não mandou doença para ninguém. E olha que, na minha opinião, tinha uns que mereciam. É uma questão de opinião. Ainda bem que só o Senhor é Deus, aleluia. E eu não sou. E todo dia eu faço questão de adorá-lo para nunca cair na tentação de achar que sou. Olha para cá. A Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 2, que um dia Jesus entrou na sinagoga e tinha um homem com a mão ressequida. O homem chegou para Jesus para ser curado. O que que o chefe da sinagoga falou? Não, pode ir embora, vai embora. Hoje não é dia de ser curado, não. Vem outro dia para ser curado. Hoje é sábado. A Bíblia fala que Jesus ficou irado. Poucas vezes se diz que Jesus ficou irado com alguma coisa. Naquele dia ele ficou indignado. Ele chamou o homem para o meio da sinagoga, e curou ele. Mandou ele estender a mão, imediatamente ele foi curado. Você não acha que o chefe da sinagoga tinha que ficar com a doença de presente? Ou se fosse eu, falaria, bom, já que você acha tão bom ir para casa no sábado doente, você vai embora hoje com a mão ressequida, miserável. Mas graças a Deus, Jesus não é assim. Ele não mandou praga, nem quem merecia praga. Ele não veio para condenar, ele veio para abençoar. Agora, quantos creem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então, o mesmo Jesus que andou lá na Galileia há 2000 anos atrás, é o mesmo que está presente hoje aqui? Você crê nisso? É o mesmo. Se é o mesmo, por que que ele viria para essa reunião para colocar a doença em você? Por que que ele te esperaria na sua casa só para te tacar uma doença? Então, não é a vontade dele a doença. Não é propósito de Deus fazer ninguém ficar doente. Essas coisas vieram como a queda, com a consequência do pecado. Ah, pastor, eu estou sujeito ao pecado ainda. É verdade. Estamos sujeitos ao pecado e sujeitos ainda à enfermidade. Mas você agora tem uma promessa na palavra de Deus. Que Jesus de Nazaré andou por toda parte curando os oprimidos do diabo. Andou por toda parte. Eu quero dizer que ele continua andando por toda a terra. Não são só os quatro cavaleiros do Apocalipse que estão cavalgando na terra, não. Tem alguém que está também cavalgando no cavalo branco. Ele cavalga sobre toda a terra. E ele é poderoso para curar toda a enfermidade. Então veja, todo o debate que houve na célula é porque tem irmãos que ainda precisam ter a sua mente renovada. E abandonar esse conceito estranho de que a vontade de Deus para ele é a pobreza. De que a vontade de Deus para ele é a doença. Não é, não é. Quantos creem que não é mesmo? Então, hoje eu gostaria de ministrar sobre o plano de Deus de nos dar saúde, saúde, preste atenção nisso, e vitalidade através da ceia. Dia de ceia não é dia de condenação, dia de ceia é dia de cura. Dia de ceia é dia de você vir comer e beber saúde e perdão para a sua alma. Agora, qual que é o risco? Transformarmos a ceia num mero ritual. Você sabe, tantos pastores têm tanto medo do erro católico. Qual que é o erro católico? É a doutrina da transubstanciação. A palavrinha é difícil, mas o significado é simples. A doutrina da transubstanciação, que é católica, ensina que na hora da comunhão, o pão, também chamado de hóstia, o pão é literalmente transformado em corpo de Cristo. De maneira que a missa é um sacrifício, e a morte de Jesus é repetida numa missa após a outra. Essa é a doutrina da transubstanciação. Ela está de acordo com o ensino bíblico? Não. O pão não se transforma em nada. Está me ouvindo? O pão não se transforma em, literalmente em corpo de Cristo. Mas, com medo disso, a maioria dos evangélicos caiu no outro extremo. O excesso de simbolismo. Tudo é simbólico demais. E então, se alguém puder me trazer um pão e um vinho aqui, eu agradeço. Então, na hora que a gente pega, me dá um pão desse aqui mesmo. Obrigado, Marcos Mota. Esse mais bonitinho, jogaram purpurina, parece, né? Está brilhando? A transubstanciação diz que o pão vira o corpo. Isso não está de acordo com o ensino bíblico. Mas também não está de acordo com o ensino bíblico acreditar que isso aqui é só um símbolo. Entendeu o que eu estou dizendo? Na hora que o padeiro faz, na hora que nós pegamos, pode ser só pão. Mas no momento em que nós nos reunimos, dois ou três, no nome do Senhor, e nós apresentamos diante do Senhor esse pão, acontece algo espiritual, sim. Ele deixa de ser um símbolo e passa a carregar poder espiritual aqui. De maneira que quando você come, você está sim comendo do poder, da vida, da graça e da saúde de Cristo. Então, Jesus não disse, este pão, na última ceia, que na verdade é a primeira, né? Ele não disse, tomai este pão, que é só um símbolo, que ele é o meu corpo. Ele não falou isso. E nem disse, pega o vinho, que também é só um símbolo do meu sangue, para crer que foi perdoado. Jesus nem usou essa expressão. Ele foi radical. Ele disse, este pão é o meu corpo partido por vós. É o meu corpo. Ele não disse que virou o corpo, mas ele disse que este pão agora vai ter um poder espiritual. Então nós fazemos algo na vida da igreja que é sim místico, que tem sim um poder espiritual. Mas infelizmente, muitos de nós lidamos com a coisa de maneira muito ritual, porque tudo que é muito simbólico vira um ritual vazio. Deus conhece o meu coração, como eu luto mês após mês para chegar aqui no dia da ceia e ter uma palavra viva para você. Para que você não tome a ceia com o coração frio jamais. Quem me conhece, pastores me conhecem, sabem disso. Mas ainda não tem sido suficiente. Por que não ter sido suficiente? Duas coisas que acontecem entre nós que me entristecem profundamente. Os irmãos não tomam ceia na célula. Por que não toma ceia na célula? Porque não dá importância. Não tem valor. É preciso colocar um pastor atrás cobrando. Irmão, tem que tomar ceia. Olha para sua quarta-feira, dia de ceia. Por que você não tomou a ceia? Não tomou a ceia porque você não acredita nela. Não precisa ninguém te lembrar se você ganhar um remédio poderosíssimo que vai curar sua doença. Não precisa de nenhum pastor na sua casa dizer, vai tomar, miserável. Não. Não precisa de ninguém. Sabe por que você não toma? Porque eu já tomei domingo na igreja. Eu quero, de antemão, pedir perdão para um irmão. Se não fique chateado, eu vou usar o seu exemplo aqui com muito amor e carinho. Para abençoar todos os outros. Estava conversando com um irmão, ficou doente, ficou internado mais de um mês no hospital. Mais de um mês. Graças a Deus, saiu do hospital. Perguntei para ele, irmão, nesse período, alguém foi te levar a ceia no hospital? Você pediu para alguém levar? Ele me olhou com a cara de quem está vendo um fantasma. Ele falou, não, nem me ocorreu isso. Precisava de ter feito. Sabe por que não ocorreu a ele? Porque não ocorre a nenhum dos irmãos. Muito pouca gente pede para levar ceia na casa dele. Sabe por que não pede? Para você não tem valor. Virou só um ritual. Entende? Eu não estou dizendo que é um mandamento, que se você não tomar ceia, algo vai acontecer. Ai, que eu tenho que vir aqui tomar ceia. Você nem tem que vir aqui tomar ceia, na verdade. A ceia não acontece só aqui no domingo. Essa ceia de domingo, ela é importante, porque ela é uma ceia congregacional. Congregacional. Mas os primeiros pentecostais, Kent Hagen conta isso, eles tomavam a ceia em casa, em família. O pai chamava a esposa e os filhos, pegava o pão e o vinho, não era vinho, era suco de uva, mas no nosso caso pode ser o vinho, pegava o pão e o vinho, eles ficavam de pé, o pai erguia o pão e o vinho para cima, eles oravam e participavam da ceia em família. O dia que eu li isso, eu falei, puxa vida, meu Deus do céu, eu preciso demais de mudar de vida. Nós somos uma igreja em célula, nós ensinamos que cada crente é ministro, na verdade nós falamos isso já tem 2 décadas e meia, que falamos isso repetidamente. Você não precisa de pastor presente para tomar ceia, como ensina algumas igrejas, não precisa. Você, cada crente é sacerdote. Ah, pastor, mas na igreja tem pastor para quê? Tem pastor para lembrar você de tomar ceia na sua casa. É para isso que tem pastor na igreja. Para não deixar você esquecer das coisas. Mas não para fazer no seu lugar. Não para só ele fazer. Pastor é para colocar ordem. Pastor é para instruir e treinar. Mas não para tomar o lugar do membro. 2 ou 3 reunidos, já poderia tomar ceia. Agora o que nós falamos é a célula. É a célula ter um encargo pela ceia. Mas só vai ter encargo se você entender a importância dela. Importância dela. Quando você ficar doente agora, liga para o seu pastor e fala para ele não tem saída, traz para mim a ceia. Se ele não quiser, liga para qualquer irmão, qualquer um pode participar da ceia com você. Por que eu estou te falando isso? Porque se tem alguém que precisa da ceia, é quem está doente. Sabe o que os primeiros pentecostais faziam? Quando o crente ficava doente, eles davam a ceia para ele todo dia. Todo dia, até sarar. É assim que eles faziam. Quando ficava doente, eles tomavam a ceia todo dia. Smith Wigglesworth tomava a ceia sozinho, o que eu acho que está errado. A ceia não é para tomar sozinho. É 2 ou 3 reunidos, diz a Bíblia. Mas ele tomava sozinho, todo dia. Todo dia ele erguia o pão e o vinho, lembrava da morte e da ressurreição, glorificava o Senhor e tomava o pão e o vinho. Não tem que ter pregação, tem que ter fé para entender o que está fazendo. Oh, irmãos, eu estou sentindo um temor de Deus aqui hoje. Você está sentindo o seu coração cheio de temor aqui hoje? Eu estou sentindo meu coração cheio de temor. Há algo espiritual acontecendo aqui. E o temor é coisa boa. Significa que o seu coração é para Deus. Que você quer fazer o melhor de Deus para você mesmo. Porque a ceia é provisão de Deus para nós. Vamos começar lendo 1 Coríntios 11. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim. Vamos começar lendo 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Olha, Paulo está aqui perplexo. Ele está surpreso. Ele está dizendo, não estou entendendo por que que na igreja de Corinto tem tanta gente fraca, doente e que morre antes da hora. É isso que ele está dizendo. Estou perplexo. Por quê? O que está acontecendo? E aí ele diz, eis a razão. Não é verdade? Verso 30. Eis a razão. Não são muitas razões. O texto diz, eis a razão. Qual que é a razão? A razão, porque tem fracos, doentes e muitos que dormem, é porque come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente. Verso 27. Por isso aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue. Aí Paulo diz, essa é a razão. Por que que você, ou que na igreja tem tanto doente, tanto fraco e gente que está morrendo antes da hora? Aí o texto diz, examine-se, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim como do pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, então sublinhe esse verbo aí, porque ele é a chave para você entender o texto. Vamos compreender esse texto. Os coríntios estavam fazendo algo errado. Quando eles reuniam para tomar a ceia, eles faziam isso sem entendimento. O texto diz que um comia antes do outro, uns comiam para se empanturrar, e outros ficavam bêbados. Bêbados. Paulo diz, vocês estão fazendo isso? Isso é coisa muito séria que vocês estão fazendo. Vocês estão comendo de maneira indigna, indignamente. Vocês estão fazendo de maneira irreverente. Posso falar um outro domingo sobre isso. Aqui não está falando da pessoa, porque indigno todos nós somos. Ninguém é digno de comer nada diante de Deus. Jesus morreu pelos indignos, inclusive. Mas o texto está falando da maneira como se faz. Eles faziam de maneira indigna, com irreverência. E aí você vai dizer, bom pastor, porque eles faziam isso de maneira irreverente? Então Deus os puniu. Deus os puniu com doença, com fraqueza e com morte, porque faziam de maneira errada. Bom, você pode interpretar assim se você quiser. Mas, na verdade, Paulo está dizendo que o problema vai além. O problema não é porque fizeram de maneira errada. O problema é, fizeram de maneira errada porque não tem entendimento. Então, o verdadeiro problema é esse, Paulo diz. Você comeu e bebeu sem discernir o que está fazendo. O discernimento é que é importante. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se você tivesse discernido, entendido, você nunca seria irreverente. Você só foi irreverente porque não discerniu. Ah, pastor, então por que que o texto está dizendo que, no verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Em primeiro lugar, a palavra condenado aqui não pode significar ir para o inferno. Porque ainda que seja errado ficar bêbado na hora da ceia, ninguém vai para o inferno por causa disso. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você não avalia, não entende, não discerne, você não participa dos benefícios. E aí você fica participando das coisas do mundo. E o mundo está caído. O mundo viver debaixo de maldição, fraqueza, morte, doença, é normal. essa é a condenação do pecado. Mas se você discernir, você não vai estar mais junto com o mundo. Você vai participar agora dos benefícios do corpo de Cristo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Muito bem, vamos avançar. O texto diz, Paulo diz, que nós temos que discernir. Esse é o verbo que está aí no original, é a palavra diacrino no grego. Essa palavra no grego significa fazer diferença, fazer separação, distinguir. Distinguir o quê, pastor? Isso aqui é interessante. Olha o que o texto diz no verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o quê, meus irmãos? O corpo. Por que ele não falou discernir o sangue também? Na Bíblia nada é por acaso. Paulo não falou, você tem que discernir o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Ele não falou dos dois. Ele falou só de discernir o corpo. Por que ele falou isso? Porque o sangue os irmãos entendem rapidamente, é verdade ou não é? O sangue fala de perdão dos pecados. Sabe o que é interessante? Nos três evangelhos que narram, né, a ceia, a última ceia com os discípulos, Jesus fala do corpo e do sangue, fala do pão e do vinho, mas ele só fala o significado do sangue. Vamos ler lá? Mateus 26, verso 26. Olha o que diz. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Pronto, só isso. Esse é o meu corpo. Aí no verso seguinte, a seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê, meus irmãos? Remissão, perdão dos pecados. Então, Jesus falou o significado do sangue, do vinho. Olha, quando você pegar o vinho, você já sabe o que significa. Esse vinho é o meu sangue, derramado, é o sangue da nova aliança, derramado para perdoar os seus pecados. Quando você beber desse cálice, proclama para o mundo inteiro, eu fui justificado pela fé, eu fui lavado pelo sangue, meus pecados foram todos cancelados na cruz, não tem mais culpa nem condenação sobre mim. É isso que Jesus está dizendo. Mas e o corpo? Ele não falou nada do corpo. Ele não disse nada do corpo. No entanto, Paulo diz, você tem que discernir o corpo. Se você não discernir o corpo, você vai ter problema. Você pode estar sendo privado de coisas espirituais. Porque o sangue, você já discerniu. O corpo, você precisa discernir agora. Então, o sangue. Para que é o sangue? Como eu já disse, vamos ler dois versículos. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a... Diga forte, temos a... E o que mais? Diga, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Senhor Jesus. Diga, e nele eu tenho perdão, remissão, purificação de todos os meus pecados. Você crê nisso? É a verdade. Lá em Colossenses, projeta por gentileza. Perdão, Colossenses não, Efésios. Efésios 1, verso 7. Efésios 1, verso 7. Diz assim, no qual temos, aqui esse no é Cristo. Em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, aleluia. E a graça de Deus é riquíssima, não importa o tamanho nem a quantidade dos seus pecados, foram todos cancelados na cruz. Alguém diga aleluia, porque hoje é dia de ceia. Então, mas eu não quero me deter no sangue, porque Paulo não falou que você tem que discernir o sangue. Ele falou que o problema dos coríntios é que eles não discerniam o corpo. O que é o corpo que deve ser discernido? Qual o aspecto do corpo que deve ser discernido? Eu creio que é o aspecto da cura. Porque a palavra do Senhor é muito clara, eu vou ler com você, que diz, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou na cruz as nossas dores. Então o seu corpo levou já toda maldição e enfermidade que era para você levar. Ele já levou na cruz. Deixe-me ler com você alguns textos. Vamos começar lendo lá em Marcos. Marcos capítulo 7, verso 26. Quando o Senhor falou para aquela mulher sirofenícia, você conhece a história? Ela chega e fala para o Senhor que a filha estava endemoniada. E o Senhor fala o que para ela? Não é bom tirar o que? Quem se lembra? O pão. Olha o pão onde está aqui. Vamos ler. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que tem um pão que é dos filhos. Quantos são filhos do Senhor aqui? Tem um pão que é seu. Esse pão vai ser servido agora para você. O Senhor disse que esse pão é dos filhos. Aquela mulher não era ainda filha, não era ainda, então ela não participava da aliança ainda, naquele momento. O Senhor diz, os filhos participam da aliança, ela não participava. E o Senhor disse, então não posso pegar dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela fala, Senhor, os cachorrinhos comem pelo menos da migalha. Naquela hora ela creu na graça do Senhor. E o Senhor se admirou da fé dela. O Senhor falou, pode ir embora, que a sua filha já está curada. Está curada. Sua filha está curada. Foi curada por uma migalha. A migalha curou a filha. Mas os filhos têm direito do pão inteiro. Os filhos têm direito do pão inteiro. É o que está escrito na palavra de Deus. Agora, que pão é esse? É óbvio que é Cristo. Mas o pão da ceia é aquilo que está imediatamente ligado a você. É a mesa do Senhor que é colocada. E quando você come, você está comendo o pão dos filhos. O pão dos filhos é para aqueles que estão debaixo da aliança. Quantos dizem amém sobre isso? Mas aí você vai dizer, pastor, o texto não está falando de cura. O texto está falando, na verdade, de libertação. Por quê? Porque a filha da mulher tinha demônio. Projeta por gentileza, Atos 10, 38. Deixa eu contar uma coisa para você a respeito desse assunto na Bíblia. O Novo Testamento lida com possessão e enfermidade como sendo o mesmo grupo, do mesmo jeito. Nós colocamos de maneira diferente. O Novo Testamento não. Olha o que diz a respeito de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando. Curando quem? Todos oprimidos do diabo. Então, de acordo com o Novo Testamento, todo aquele que está enfermo é oprimido do diabo, porque a enfermidade procede do diabo. Aquele que está possesso também é oprimido do diabo. Mas nem sempre ele está doente. Mas a doença não procede do Senhor, ela é uma opressão que vem na sua vida, que tira de fato a sua alegria. Alguém vai dizer, pastor, normalmente em dezembro, o costume da igreja é pregar a respeito de finanças, prosperidade. É que na sua cabeça prosperidade é ter dinheiro. Você está muito enganado sobre isso. A maior bênção que você pode receber depois da salvação chama-se saúde. Não tem outra maior do que essa, não tem. Eu garanto para você que o Steve Jobs contava com câncer no pâncreas, do qual ele veio a morrer. Ele entregaria os bilhões que ele tinha para ter um pâncreas novo. Entregaria tudo, ele não importaria de começar do zero de novo, se ele pudesse ter saúde. Ele faria de bom grado, porque quando você tem dinheiro, mas não tem saúde, o dinheiro não significa nada. Nada. Ah não, a família é a maior bênção. Até a família é um fardo quando você não tem saúde. Quando você não tem saúde, você sofre mais vendo sua família chorando por causa de você. Você nem consegue desfrutar da festa, da comunhão da família, porque não tem saúde. A doença é a pior praga que existe, não tem nada que se compare, nada. Ah, passar fome é difícil. Eu te garanto, filho, a doença é muito pior. É muito pior. Ah, já sofri muita coisa na vida. Mas eu tenho certeza, Se você sofreu mesmo, vai concordar comigo. Não tem nada que se compare com a enfermidade. Portanto, a maior bênção, depois da salvação, com certeza, é saúde. Eu vou te ser franco, vou te falar na presença de Deus isso hoje. Eu não oro pedindo dinheiro para Deus, para mim. Não oro. Sabe por que eu não oro? Não é porque eu não quero, não, porque eu nem lembro. Mas é difícil um dia que eu não peça ao Senhor que me dê saúde. É difícil um dia que eu não oro e ponho a mão na garganta e falo, Deus, dê misericórdia dessa garganta. Agora eu estou correndo, e eu estou correndo lá e me deu uma dor na perna. Eu falei, Senhor, minha perna é novinha, nunca nem usei direito. Só pode ser ataque do diabo. E eu ponho a minha mão e falo, Deus, tem misericórdia, eu não aceito doença. Entende o que eu estou dizendo? Porque a doença acaba com o meu ministério. Acaba com tudo. Destrói tudo. Sobra nada. Então, filho, eu estou te falando de prosperidade, acredite em mim. Eu estou te falando de bênção. Mas sabe o que eu estou te falando de melhor ainda? É que Deus nos deu uma provisão de saúde. Cada vez que você come o pão, você tem que entender que é o pão dos filhos. Amém, meus irmãos? A Páscoa, você sabe, Jesus, na verdade, estava celebrando a Páscoa com os discípulos. A Páscoa virou a ceia. Virou a mesa do Senhor. O cordeiro já foi imolado, então não temos mais que matar cordeiro, como os judeus faziam. Porque o nosso cordeiro é Cristo, ele já morreu e já ressuscitou. Mas ele disse, o pão e o vinho vai continuar, a comida continua. A Bíblia fala, é interessante, eu estava vendo esses dias um filme, né, sobre os 10 mandamentos, né, a história do povo de Israel. Eu me lembro, eu não vi o filme inteiro, me deu raiva demais, que eles distorcem muito a palavra, mas tem a cena muito bonita do mar se abrindo, eu gosto sempre de ver. Muito bonito aquilo, eles fazem uns efeitos extraordinários. Mas aí lá no meio do mar, eles colocaram um velhinho com bengala, um outro de cadeira, não é cadeira de roda, não é aquele carrinho igual de pedreiro, né? Carregando um doente, aí um monte de doente vindo atrás, o outro carregando. Eu olhei aquilo e falei, isso não é verdade, isso é mentira. Lá no Salmo, projeta por gentileza, Salmo 105, verso 37, diz, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, um só, não tinha nenhum. Agora, por que que você acha que não tinha? Eles tinham comido cordeiro, filho, eles tinham comido cordeiro, eles tinham passado sangue na porta, o anjo da morte não entrou, e o anjo da morte às vezes traz doença, não traz morte, entendeu? Então a Bíblia diz que saíram. Você sabe quantas pessoas saíram do Egito? Os historiadores calculam de 2 a 3 milhões. Eles discutem os númerozinhos entre esses 2 e 3. Mas todos concordam, não foi menos de 2 milhões. Entre 2 e 3. Milhões! Milhões! Ou seja, Goiânia tem 1,5 milhão. Duas Goiânias. E não tinha nenhum inválido, nenhum doente, nenhum. Presta atenção, o cordeiro que eles mataram naquele dia, era só uma sombra. O cordeiro que foi morto depois, ele é a realidade. Você está participando de algo muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Agora você está entendendo por que que Paulo está surpreso? Ele está surpreso, como que tem tanto fraco, doente e gente que está morrendo antes da hora aqui nessa igreja de Corinto? Aí ele entendeu a razão, era só uma, não estavam discernindo o corpo, não estavam entendendo o corpo de Cristo, que não pode ser outra coisa que não cura. Projeta por gentileza, Isaías capítulo 53, verso 4. Isaías 53, 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Isso não pode ser uma ilustração bonita, irmãos. Você tem que crer nisso com tranquilidade, porque é verdade. Isso é uma realidade espiritual. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu creio na promessa. Agora, Paulo está dizendo, eis a razão porque há tantos fracos, doentes, e gente que vive pouco. Paulo está dizendo, a razão é essa. Você não discerniu o corpo ainda. Você não entendeu o corpo ainda. Você entendeu o sangue, aleluia. Você entendeu o perdão, aleluia. Entendeu a justificação. Isso é realmente sumamente importante. Mas Paulo diz, tem um probleminha que tem que ser corrigido. Vocês têm que discernir o que é esse pão que vocês estão comendo. Pastor, o pão também não é a unidade da igreja? É, claro. O pão é o corpo de Cristo. Mas isso do ponto de vista congregacional. Do ponto de vista individual, o pão é a sua cura. Olha para cá. Eu não estou sugerindo que você vai começar a comer o pão agora de maneira supersticiosa. Entendeu? Não, não é superstição. Nada disso. Não é o pão em si que tem poder. Não. O que tem poder é o discernimento, Paulo está dizendo. É você pegar o pão e você no seu coração ter um fogo dizendo, eu vou comer saúde para o meu corpo agora. Não é só para o meu espírito, a minha alma, para o meu corpo. É preciso crer. Agora, por que temos que... Deixa eu ler mais um versículo com você. Salmo 103. Olha o que Davi diz sobre isso. A partir do verso 2, olha o que ele diz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Olha o que ele diz. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Isso está representado pelo quê, meus irmãos? O vinho, o sangue. Mas é ele também quem sara todas as tuas enfermidades. Por que Davi colocou essas duas coisas juntas? Porque hoje elas estão juntas na mesa do Senhor. O pão e o vinho é perdão e cura, redenção e saúde. Isso tudo está disponível a nós, pelo poder do Senhor. Mas pastor, não é Cristo. Cristo não é o nosso pão. É o nosso pão, claro. Você come dele comendo a palavra? É claro. Olha para cá. Eu vou te fazer uma afirmação muito séria. Por causa de um único ato de comer, toda a humanidade foi condenada. Um único ato simples de comer. Hoje, no mesmo princípio, por causa de um simples ato de comer, você vai receber toda a provisão de Deus também. Você crê que o ato de comer lá no Éden realmente trouxe o pecado e a morte? Quantos creem que isso aconteceu? Foi só um ato de comer, simples, prosaico. Qualquer criancinha é capaz. Se você crê que no Éden teve poder, você precisa de crer que hoje na mesa do Senhor tem mais poder ainda. Você precisa de crer nas duas verdades. As duas estão na Bíblia. Jesus disse lá em João, projeta para mim, João capítulo 6, verso 49. João 6, 49. Os irmãos estão cansados? João 6, 49 diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. Olha o que ele está dizendo. O pão é o corpo. O pão é a carne. E a respeito do corpo, se diz que ele foi partido na cruz. Se diz que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Está me ouvindo? Ele está dizendo que o corpo é alimento. E o alimento é esse, que ele já levou a sua enfermidade. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Presta atenção, só pode parecer uma curiosidade, mas não é, tem significado. No verso 53, Jesus fala de comer, e o verbo comer aqui no verso 53 é phagos no grego. Phagos, de onde vêm os nossos sufixos gregos, né? Antropófago, né? Ele fago, de fagia, comer no grego. No verso 53. Mas agora, no verso 54, abaixa por favor, ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando ele fala esse versículo, ele muda o verbo. Aí o verbo é trogos. Trogos não significa literalmente comer, significa mastigar. Mastigar, veja, os tradutores resolveram colocar tudo como sinônimo, mas na verdade não é. Tem uma diferença sutil aqui. Comer pode ser usado em sentido figurado, mastigar é difícil. Veja, quando um judeu ouvia ele dizendo de comer a carne, eles até poderiam entender que estava falando algo simbólico, porque o comer é simbólico. Todo judeu sabia que Eva comeu, e aquela comida foi muito mais do que um ato físico. Todo judeu já sabia disso. Então ele estava entendendo o que o Senhor estava dizendo. Mas na hora que o Senhor fala o verso 54, os seus discípulos o abandonaram. Só ficaram os 12. Ninguém quis andar com ele. Por quê? Porque é como se ele dissesse: vocês estão entendendo errado, não estou falando de algo simbólico, estou falando de algo literal. Você tem que pegar a minha carne e mastigar todo dia mastigar, comer, ruminar. É isso que ele está falando. Agora, é difícil pegar, mastigar e usar no sentido simbólico. Difícil, complicado. Por causa disso eles entenderam. Agora, como é que eu posso aplicar esse versículo? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida, e eu ressuscitarei no último dia. Ora, meus irmãos, você pode aplicar simbolicamente dizendo que é a palavra. Claro que é verdade, porque Jesus é a palavra. Mas você tem a obrigação também de entender que Jesus deixou a ceia. E na ceia ele falou: quando você comer este pão, você está comendo o meu corpo. O que você acha que os discípulos lembraram na hora quando ele falou isso? Lembraram dessa palavra. Ele já tinha dito que deveria comer a carne dele. E agora ele mostrou como. Você vai comer a minha carne. Cada vez que vocês se reunirem, pega o pão. Eu vou estar naquele pão para liberar poder na sua vida naquele dia. É isso que ele está dizendo. É preciso entender tudo no contexto da mente de quem estava ouvindo. Eles foram juntando tudo. E à medida em que eles foram ouvindo mais do Senhor, eram capazes de entender o que o Senhor dizia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Nós permanecemos quando nós participamos. Por isso a ceia não é algo simbólico. Eu quero dizer isso para você. A ceia é algo, é uma experiência espiritual. Algo simbólico é só um ritual. Mas eu quero contar para você algo. Jesus detesta religião. Está me ouvindo? Jesus detesta religião. Esse negócio de tomar algo simbólico é só religião. O Senhor ama relacionamento. Entende? A ceia é relacionamento. A ceia é provisão. Hoje você vai tomar a ceia. Mas volto a dizer, não de maneira supersticiosa, como se faz nas igrejas de campanha. O pão não é uma flor sagrada, não é uma azeitona sagrada, não é uma pedrinha de Israel, não. O pão é só o pão. Mas no momento em que nós orarmos aqui, o pão vai ser canal de vida para você. canal de poder para você. Pastor, isso significa que todo mundo que está doente é porque não toma ceia? Não, claro que não. Mas aqueles que tomam a ceia, inclusive é importante dizer, o tempo verbal que Jesus usa aqui, quem de mim se alimenta, por mim viverá, é um tempo contínuo. Quem de mim se alimenta e continua se alimentando, vai viver de mim. É contínuo no grego. E significa que é uma experiência permanente. No livro de Atos, Atos 2, no verso 40 e... Põe o 43. Não, 46. Olha o que diz. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa, hein? O que você acha que é esse partir o pão aqui? É a ceia! É a ceia! Agora, a igreja primitiva celebrava a ceia só aos domingos? Qual que é a primeira palavra que está lá? Diariamente! É a maneira como faziam. Pastor, nós vamos começar a tomar ceia diariamente aqui? Não! Não estamos nesse estágio espiritual ainda, como igreja. Mas, pelo menos duas vezes por mês nós podemos fazer. No dia, no primeiro domingo do mês. E depois, na quarta-feira, que pode ser a segunda do mês, lá na sua célula. Ou quinta ou sexta, o dia que seja a sua reunião. Pelo menos duas vezes deveríamos ter. Deveríamos ter irmãos cobrando, pastor, por que ninguém foi levar a ceia lá em casa? Não estou podendo vir no culto. Traz para mim aqui, eu não posso ficar sem. Precisamos ter irmãos com esse entendimento. Quanto mais você participa, mais vida é liberada para você. Mais saúde é liberada para você. Essa é a maneira das coisas de Deus. É uma nutrição não apenas natural, mas uma nutrição espiritual. A saúde disponível para você na mesa do Senhor. Esse é o pão dos filhos. Esse é o pão da aliança. Quantos creem na promessa do Senhor? Agora, eu quero que nós como igreja avancemos hoje. Avancemos hoje. Nunca mais se permita tomar a ceia de maneira religiosa. Nunca mais se permita participar de um ritual. Nunca. Outros podem até estar fazendo assim, você não. Faça com entendimento. Coma do Senhor. Coma saúde para o seu corpo. Essa é a maior bênção que você pode ter. Agora veja, por que que o Senhor colocou o sangue e o pão? Por que perdão e cura junto? Porque essas são as duas coisas mais importantes da vida. O sangue é para salvação. Você é salvo porque foi perdoado. Você vai para o céu porque você foi justificado pelo sangue. Não tem mais culpa sobre você. O céu está escancarado para você. Mas você não chegou no céu ainda, você está aqui. Então o Senhor diz, enquanto você estiver aqui, eu quero providenciar cura para você também. Agora, na semana passada, quantos estavam aqui semana passada? Eu falei para os irmãos sobre oração, não sei quantos se lembram. E eu falei para você que as coisas não são automáticas. É preciso fé para apropriar-se delas. Lá em 3 João, projeta para mim, 3 João 1, 2. A palavra do Senhor diz o quê? Amado, esse é João. João aqui tinha quase 100 anos de idade. Ele conhecia o Senhor. Ele reclinou no peito de Jesus. Ele ouviu Deus, o coração de Deus batendo. O cara era conhecido como discípulo amado. Ele tinha intimidade, ele sabia o que ele estava falando. E olha o que ele diz. Amado, discípulo dele, Gaio. Amado Gaio, acima de tudo, olha, acima de qualquer outra coisa, eu oro, essa expressão faço votos não está no original, no original é oro, oração, acima de tudo, oro por tua prosperidade e saúde. Aí ele diz, assim como é próspera a tua alma. Caio já tinha uma alma próspera, perdoada, justificada, abençoada, ele já vivia na verdade, João sabia disso, mas João sabia que se ele não se apropriasse de saúde e prosperidade, ele não teria, não viria automaticamente, ele tem que tomar posse disso. Aí João diz, do mesmo jeito que você é próspero na sua alma, no seu espírito, eu quero que o seu corpo seja saudável também. E eu falo isso acima de tudo, porque para servir a Deus a saúde é fundamental também. E Deus quer te dar essa saúde, Gaio. E o mesmo eu digo para você hoje, Deus quer te dar saúde. Deus não quer te dar praga, Deus não quer te dar maldição, Deus quer te dar saúde. Você pode experimentar saúde, essa é a promessa do Senhor. E hoje você vai tomar a ceia com outro entendimento. Você vai comer a carne do Senhor, você vai discernir, entender, separar o pão. Não é mais um pão para uso comum, agora é um pão santo, sagrado. E esse pão, ele vai ter um poder espiritual em você. Quando você comer, estará comendo o próprio Cristo, que vai ser saúde para os seus ossos e vida para a sua alma. Quantos querem isso nessa manhã? Fique em pé onde você está. Vamos cantar ao Senhor. Cadê o seu nome?
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.